Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, quinta-feira, dia de Crop View. Vamos então lá para São Paulo, onde está a Cristina Queiroz, direto da Rural Tecnologia. A Cristina, ela preparou para a gente uma análise do que está acontecendo com o trigo. Nessa semana, a Fernanda Custódio acompanhou a situação do trigo lá no Paraná e tem região sendo penalizada aí pela falta de chuva, com comprometimento até significativo para algumas lavouras. Agora, a Cristina vasculhou para a gente o que estava acontecendo e vai mostrar onde exatamente está concentrado esse problema de falta de chuva lá no Paraná. Obviamente, a gente vai também aproveitar o Crop View para saber como é que anda a cultura do trigo lá no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Detalhes hoje para o trigo, né, Cristina, que é a principal cultura em desenvolvimento agora no Brasil. A gente tem aí uma condição de preocupação, pelo menos foi expressada pelo Deral na nossa última conversa com o pessoal lá do Deral. Parece que o Crop View detectou isso também, né?
É isso mesmo, Alex. Nós vemos que essa massa seca está prejudicando esse trigo que fica ali no norte do Paraná. Né? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. E o que nós vemos é essa massa seca que não estava prevista, né, de longo prazo. Nós tínhamos um ano aí sem nenhuma pressão de El Niño, de Laninha, é um ano que vinha normal. Nós chegamos a ver em maio que as chuvas elas estavam previstas em muito boa quantidade para esse trigo, que ele tinha tudo para se desenvolver, aí uma produtividade plena, mas o que nós vemos é que na beirada, quando começa a região sul, nessa beiradinha da região sul, que pega o norte do Paraná, essa massa seca ela não deixou as chuvas entrarem e esse trigo que está lá está bastante prejudicado.
Nesse mapa do Crop View, a gente vai ampliar a imagem aqui agora, dá para a gente entender bem isso que você está falando, né, Cristina? Onde está ali laranjinha, amarelinho, são as regiões que estão sendo mais penalizadas, é isso?
Exatamente. Ele tinge aqui de amarelo quando a produtividade começa a cair dos 70%.
Então, fica bem claro para a gente que o problema está concentrado mais ali ao norte do estado do Paraná, né?
Exatamente. Quando nós vemos a previsão, né, onde está a massa de ar seco, você vê que pega justamente, ela termina ali nessa faixa, né, que já não vem recebendo chuva há bastante tempo.
E não vai ter chuva aí para os próximos dias não, né, Cristina?
Não tem previsão, né? Não tem. Eu acho que até o horizonte que nós enxergamos da previsão são de 10 dias, né, que a Tempoq nos fornece, e até 10 dias praticamente não tem chuva prevista, muito pouca coisa, embora esteja entrando uma frente fria no oeste do Rio Grande do Sul amanhã, trazendo um pouco de chuva.
Para o Rio Grande do Sul, para o trigo do Rio Grande do Sul, ok, favorável. Vamos ver como é que está chegando essa frente fria aí, como é que ela vai passar, Cristina?
Vamos lá. Aqui para vocês o mapinha da Tempoq, eu vou colocar para rodar. Vocês estão vendo o que tem ali, ó, em verde mais escuro, formando no Uruguai, né, Argentina. E olha, entra pelo oeste do Rio Grande do Sul. Não é muita coisa, né? Pega um pouco do oeste de Santa Catarina, um pouquinho do oeste do Paraná e rapidamente se dissipa.
Vai perdendo força, né?
Vai perdendo força. Vou fazer aqui o movimento ao contrário, vou levar aqui o movimento ao contrário só para você ver, ó, tá vendo? Ela entra um pouco mais forte, né?
Praticamente varre o Rio Grande do Sul em todo o estado, passa pedacinho de Santa Catarina, mas lá no norte do Paraná, onde precisa da chuva, ela não chega.
Não chega, olha só, ela vem com força do Uruguai, entra no Brasil, vai perdendo força e se dissipa. Agora, o que acontece, né, é frente fria, uhum, e como já diz o nome, vem trazendo, é frio, não é chuva, né? Porque, olha só, vou colocar aqui para nós vermos a temperatura.
Atrás dela vem a tal da massa de ar polar, né?
Vamos lá, aqui para a gente ver como é que vem subindo, olha lá.
Isso é quando, tá, Cristina?
Quando? Já entrando amanhã, na sexta-feira.
Amanhã, sexta-feira.
Olha só. Uhum. Amanhã, sexta-feira, né, que quando vem a chuva, né, as temperaturas caem um pouco, mas se você vê aqui para o sábado, olha só,
Esfria bastante, hein?
Olha aqui, o sábado, 6 horas da manhã, olha o Rio Grande do Sul, regiões com 2 graus. Né? Deixa rodar, durante o dia esquenta um pouco, olha, você viu que as máximas aqui não estão ultrapassando 14.
Mas esquenta porque vai para o período da tarde, né? É uma variação do dia aqui, né, Cristina?
Exatamente, pode ver, olha aqui, nós estamos no domingo, 0 hora do domingo, nós temos temperaturas aqui, acho que nessa região deve estar aqui perto de Santa Maria, com 3 graus, né? Aí conforme vai evoluindo o dia, olha, 6 horas da manhã, meio-dia, 17, 20 graus, olha, vai subindo.
Esquenta e volta a esfriar.
E volta a esfriar nas madrugadas, mas você vê que na segunda-feira, a madrugada ela já está com 11 graus.
O problema mesmo vai ser ali para sexta-feira e sábado.
Sexta-feira e sábado. Né? Na sexta-feira começa a esfriar, né? Depois da chuva, né? Que vem essa frente fria, olha só, fazendo o contrário. E o sábado, então, ele já fica bem frio.
E olha que interessante. Ela vai avançando e vai pegando boa parte aí do Brasil, né? Inclusive, a gente conversou recentemente com o IMET alertava para a volta da tal friagem, sexto episódio de friagem nesse ano já. A friagem é um fenômeno que acontece ali em parte do centro-oeste, chega até o sul da região norte ali, né? E dá para ver isso acontecendo, né, Cristina?
Dá para ver. Eu vou voltar aqui, né, para nós vermos. Eu aumentei o mapa agora para a gente poder ver o Brasil inteiro. Né? Nós estamos no mapa de temperatura. E olha só, conforme a sexta-feira vai evoluindo, a gente vê essa massa de ar frio subindo, né, e refletindo aí, olha só, centro-oeste, né, recebendo a friagem.
A tal da friagem.
A tal da friagem, olha só.
Mas segunda-feira já começa a melhorar, então.
Você vê que na segunda nós estamos no domingo 22, né? Olha só, aí. E vamos ver, esperar aqui carregar a segunda. Olha só, vê que na segunda-feira já não tem tanto. Os efeitos já são menores.
Muito legal. Vamos aguardar
a próxima. Próxima frente fria.
Muito legal esse mapinha aí. Né? A gente consegue entender direitinho como é que se movimenta aí a chuva, o frio, enfim, e aonde que ele vai acontecer, né?
É isso mesmo. Eu vou colocar para vocês agora a precipitação acumulada, só para a gente ter uma ideia. Então, isso aqui não precisa assustar, não é o volume de chuva que vai acontecer, mas é o que vai somando dia a dia. E aqui a gente enxerga muito bem como é que fica essa massa seca. Olha só. Né? Olha, você vê que vem na sexta-feira essa chuva, olha lá o Rio Grande do Sul, né? Recebendo a chuva,
umedece
parou,
bastante, olha, sábado, por lá, acumula
sábado
bastante.
Sábado já não tem mais, já não cresce. Você vê a evolução de chuva acumulada de hoje, e eu vou deixar rodar aqui até domingo, porque aqui também não muda muito, mas olha só, fica muito claro a massa de ar seco que está aí.
Grande parte do Brasil, olha só.
Grande parte. Então, o que, que a gente entende? Eu vou aumentar aqui o que está acontecendo com esse trigo aqui no norte do Paraná. Porque, olha, essas massas, elas têm passado por aqui, e nós temos, e o norte do Paraná está aqui, ó, bem nesse meio, e não está recebendo
não
chuva.
Não chega,
aqui.
Né?
Não chega. E o trigo está sofrendo.
E pelo jeito não vai chegar ainda, então.
Não tem previsão nenhuma. Olha, eu vou deixar rodar aqui próximos 10 dias, para vocês verem a evolução do mapa, né? Olha aí. Parece que lá para terça-feira acontece uma nova chuva, mas você vê que ela vem pelo leste, né? Parece, olha aí. Quarta-feira, talvez, né? Alguma coisa, mas muito pouca, né?
Bom, vamos dar uma olhada, então, nos detalhes, Cristina. Que tal a gente começar lá por Campo Mourão, que está no norte do Paraná, que foi um município aí avaliado pelo CropView, né? O que está indicando aí? Os prejuízos já são grandes por lá.
Tudo vai depender da variedade, data de plantio, né? Onde está localizada a propriedade, isso tudo pode variar. Mas eu tenho um plantio em 17 de maio, um cultivar com um ciclo de 120 dias. Né? Só vou mudar aqui a perspectiva de quantidade de sacos por hectare. só para ficar mais assertivo. Então, olha só, ele sai, né, muito bem, né, nós vemos aqui, deixa eu puxar, para a gente ver a penalização, aqui. Então, plantio em 17 de maio tinha dado condição de 100%, né, e olha só, ao longo do desenvolvimento desse cultivar, o que que nós vemos? Nós vemos já a penalização, porque nós não tivemos chuvas, né? Grandes chuvas. Nós tivemos aquela falta de chuva em abril, né? Atrasou o plantio, né? Ninguém conseguiu plantar trigo em abril. Aí, quando foi maio, as chuvas voltaram. Tinha um indicador, da meteorologia que a gente teria um ano ali dentro da normalidade, que traria boas chuvas, chuvas regulares, e aí entrou essa massa seca, e você pode ver, olha, que o mês de junho não trouxe chuva nenhuma.
E isso penalizou, hein?
Isso penalizou, olha só, nós temos penalizações aqui da ordem, de 70%.
E está no momento crítico da lavoura, né? O espigamento. E não pode faltar água nesse momento, né, Cristina? Apesar do trigo não necessitar de muita água, pelo menos o mínimo para o desenvolvimento da lavoura tem que ter, né?
É necessário, né? Então você vê que não teve mínimo, né? Porque olha aqui, cada linha dessas são 10 dias. Então nós estamos aqui 40 dias de novo sem chuva, né? A exemplo do que já tinha acontecido lá em março, abril.
Só que daí o estrago já está feito, 30% do potencial só.
Só, né? Neste caso aqui. Então
A
é muita coisa.
chuva volta, mas só garante a manutenção só, né? Recuperação não tem mais jeito, né?
Não tem recuperação, né? Então, assim, é bastante duro. Lógico que, plantei mais cedo, plantei mais tarde, o reflexo vai ser diferente. Mas o fato é que nós vemos, assim, uma lavoura sofrendo aqui com zero de chuva, né?
Independente do momento que a lavoura passou, ou do estágio que ela estava, ali no mês de junho, né, não teve quase nada de chuva. Muito bem.
Estava também bastante sofrido, né? O agricultor novamente aqui sentindo os efeitos deste clima que está tão mudado, né, nos últimos tempos, né? Então a gente vê o agricultor, é a soja, é o momento de colher a soja, bastante chuva, aí depois nós vemos aqui, aí por conta disso atrasa a safrinha, você vê que o milho começa a desenvolver de novo, a safrinha foi penalizada porque não teve chuva março, abril. Aí nós vimos aqui para o trigo, com toda a indicação meteorológica, que não teria pressão de Laninha nem El Niño, que seriam anos normais, então nós de novo nos deparamos com uma anomalia aí, que é esse sudoeste do Atlântico, é isso, essa água superficial mais aquecida, impedindo as massas frias e não trazendo chuva. Então o agricultor de novo é pego aí no contrapé climático, né?
É, pois é. Vamos ver o balanço hídrico, como é que tá?
Vamos lá, olha só.
É, faltou chuva mesmo, hein?
Né? Lembrando, a linha amarela é a média dos últimos 10 anos. Aqui é o balanço hídrico desenhado para este cultivar plantado nessa data. Mas está muito claro a diferença entre a linha amarela e o balanço hídrico atual, que realmente está longe do que acontece na normalidade para a região.
E pelo que eu estou entendendo aí, as chuvas voltam, só que no momento errado, né?
É errado mesmo, porque nós estamos falando da colheita do trigo, né?
Exatamente, exatamente. Ou seja, isso não, também não está contabilizado ainda, né, Cristina? As perdas com
Não.
a chuva na colheita, né?
Ainda não, né? Porque aí o período aqui, né? Você vê que quando chega no período de maturação tem uma chuva voltando. E se ela realmente se firmar nessa ordem de um excedente para o cultivar de 44 milímetros, muito provavelmente vai ter a questão da qualidade do trigo.
Sem dúvida, sem dúvida. O que já estava ruim pode ficar pior, então.
Pode ficar pior.
É.
É, mas estamos longe ainda, nós temos essa massa aí de ar, pode acontecer muita coisa, né?
Pois
Que
é.
é tão longo prazo assim, a meteorologia não vai ter condição de olhar, mas é acompanhar dia a dia mesmo.
Quais outros detalhes a gente consegue visualizar, Cristina?
Então, nós vamos ver aqui olhando os últimos 10 dias,
Não choveu mesmo.
só confirmar que não choveu. Nós temos aqui a previsão para os próximos 10 dias. infelizmente,
também
confirmou que não vai chover,
é.
Né? E quando nós olhamos essa tendência de 6 meses, nós vemos aqui que a partir de agosto nós começamos a ter uma tendência um pouco mais positiva em relação ao volume de chuvas.
É, mas agosto já fica tarde demais. Não,
já tarde demais.
Não, né? Resolve. Bom, a gente tem também outra região do Paraná que sentiu também a falta de chuva, mas o resultado é melhor do que do norte do Paraná. No caso, é a região oeste, o município é de Assis Chateaubriand. É isso, Cristina?
Exatamente. Assis Chateaubriand é um município importante na produção de trigo no Paraná. Nós temos aqui também um plantio em 15 de maio, com cultivar com um ciclo de 120 dias. E aqui nós podemos ver que já recebeu mais chuva. Né? Nós temos, de fato, uma penalização neste momento. Né? É uma produtividade que cai para 88%, mas não se compara essa região do norte do Paraná, Campo Mourão, que nós vimos há pouco.
É, ainda assim, a penalização é por falta da chuva mesmo, né?
É por falta. Porque aqui lá nós tínhamos visto 4 decêndios sem chuva, aqui nós temos 2 decêndios sem chuva.
O que justifica essa diferença de potencial produtivo. Ainda assim, as chuvas voltam para lá e acabam mantendo aí os 88%. Não é de todo ruim, mas né, podia ter uma chuva mais regular ali no espigamento, o resultado seria outro, né, Cristina?
Sem dúvida. Nós vemos que no decêndio anterior, ele estava com 97% da produtividade, praticamente cheia.
É, continuou faltando, daí penalizou, né?
Que nesse decêndio de 14 a 23 de julho, o momento atual que nós estamos, então a cultura sentiu um pouco mais e vai acabar penalizando. E vamos torcer para que essa massa de ar seco, que ela vai se arrefecendo e de fato as chuvas possam voltar.
É, né? Isso aí. Balanço hídrico, como é que está?
Olha lá.
É.
Também aqui nós vemos isso, né? Essa falta de chuva, e nós vemos a chuva voltando e sinalizando chuva aqui na colheita, né?
Pois é, outro dilema também.
Outro dilema. Vamos ver aqui próximos 10 dias, olha, 10 dias anteriores também, zero de chuva, está confirmado. E os próximos dias também, olha, praticamente nenhuma chuva.
É.
Né? É um pouquinho o oeste, a gente viu naquela animação da Tempo Ok, do mapa da chuva chegando, respingava alguma coisa por ali, olha, mas é muito pouco.
É muito pouco, sem muito dúvida. Pouco. Agora, o Rio Grande do Sul, ele planta um pouquinho depois do Paraná, e tem essa condição mais úmida por lá. Aparentemente, a gente tem um resultado melhor para a produção por lá, né, Cristina? O que, que o CropView está apontando aí para Santa Maria, é isso?
Isso, Santa Maria. Nós fizemos aqui um plantio em 15/6. O Rio Grande do Sul, ele planta já junho e julho também, né? Tem muita gente ainda plantando por lá, dependendo da região. Aqui, 15/6, também cultivado com ciclo de 120 dias. E olha só, nós temos uma condição, se a meteorologia estiver correta, que de 100% até o final do ciclo.
Tem e a gente está no penúltimo estágio de alongamento aí da cultura, né? Mantendo
o segundo,
100%.
Né? Isso.
E depois as chuvas continuam, ou seja, o Rio Grande do Sul está sendo beneficiado esse ano pelas chuvas, pelo menos aparentemente, né?
Aparentemente, né? Vamos olhar aqui no balanço hídrico para ver como é que está, se está dentro da normalidade. Olha só.
É.
São chuvas mais regulares, muito mais próximas da normalidade.
Da média, né?
Da média, é isso aí.
É. Mas ainda tem muita chuva no final do ciclo, né? Na colheita, né?
Sim, aqui, olha, nós vemos assim, a linha amarela, né, que a média, ela vem acima da linha amarela, né, um pouco acima.
Uhum.
Então, mas é uma chuva com volumes dentro do que costuma acontecer, né.
Sem grandes surpresas, né.
Sem grandes surpresas.
É.
Pelo menos eu estou indicando até este momento, Mônica.
O que aconteceu é até essa barra verdinha ali, né, Cristina? O que já aconteceu.
É isso aqui, momento atual, nós estamos aqui.
Muito bem.
né? Vamos ver aqui os últimos dias, olha, aqui mostra uma chuva no dia 17, que foi terça-feira, 60 milímetros.
Chuva boa, né?
Chuva boa, né? Os próximos 10 dias, tá vendo, olha, para dia 20, né, 19 e 20, que nós falamos da frente fria, não é uma chuva expressiva, não chega a volumes expressivos.
Ela passa rápida também, né?
Ela passa bem rápida, né? Não tem nada aqui de expressivo. E a tendência é uma tendência de mais chuva do que o normal, mas assim, tirando o mês de julho, que foi bem com muita chuva, né, além da normalidade, nós vemos que os próximos meses eles estão assim, próximo dos 20% ali, então dentro do que acontece na região.
Muito bem. Bom, essas informações são do trigo, né? É a cultura que está em desenvolvimento nesse momento no Brasil. Daqui a pouquinho começa o plantio da safra de verão. Faltam 2 meses praticamente para que a gente possa começar efetivamente o plantio, pelo menos que tenha aí condição para iniciar o plantio. Daqui a pouquinho também a gente vai começar a fazer essas medições aí com o CropView, né, Cristina?
É, exatamente. Acho que a partir da semana que vem a gente já pode começar a dar uma rodada, né? Principalmente no sul do Brasil, né? Eu acho que Paraná, que planta mais cedo, para começar a dar uma olhada como é que está a tendência, né? O que, que a meteorologia tá dizendo que vai acontecer. Se a exemplo do ano passado vai atrasar o plantio da soja, né? E o ano passado, em alguns estados, até o vazio sanitário foi antecipado para o dia 10 e mesmo assim não teve condição de plantio porque as chuvas não chegaram. Né? Então, a partir da próxima semana, a gente vai começar a dar um giro aí pelo Brasil e ver como é que está a tendência, se a soja vai conseguir ser plantada em setembro, início de outubro, ou se, de novo, nós vamos ter a exemplo do ano passado só no final de outubro e novembro.
E o CropView é para isso mesmo, né, Cristina? Para que as pessoas possam se planejar ou entender o que vem por aí e de que forma a quantidade de chuva aliada aí com o tipo de semente que você plantou e tipo de solo que você plantou, que condição geral você tem aí para a sua produção, não é isso?
É isso mesmo. Ele é um modelo matemático, que ele tem aqui todo o desenvolvimento fenológico dos cultivares, né? Nós temos, ele funciona para milho, soja, trigo, feijão e café. E você pode olhar, nós temos dados climatológicos desde o ano 2000, então você pode entrar num simulador e olhar os anos anteriores, como eles aconteceram, né? Se houveram mudanças, né? Como é que o clima, quando que o clima permitiu plantar, se você plantava normalmente em setembro e de repente há uns 5 anos para cá só está conseguindo plantar em outubro, como é que o clima vem se comportando, como é que as variedades estão respondendo a essas mudanças climáticas, e também para olhar a tendência futura, né, e a previsão dos próximos 10 dias, ver o balanço hídrico do solo como está, dado o balanço hídrico, combinado com a previsão meteorológica, como é que o cultivar vai se comportar, e escolher a melhor janela para o plantio mesmo.
Legal. É uma ferramenta muito legal. Vocês têm acompanhado aqui com a gente. A Cristina tem feito várias simulações de várias culturas aqui para a gente. Quem quiser mais detalhes, é só acessar o site, né, Cristina?
Só acessar o site www.cropview.com.br. Vai, experimente. Tem uma versão gratuita, né, que permite uma cultura e uma data de plantio. Mas dá para experimentar, dá para olhar, acho que ela permite olhar 3 anos para trás e não 15, né, para acessar 15 anos, mais culturas e mais datas de plantio é preciso assinar, mas tem essa versão gratuita que dá para entender bastante como a ferramenta funciona.
Legal. Cristina, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta analisando aí mais uma região e as tendências aí para as lavouras do Brasil. Obrigado, Cristina.
É isso mesmo. Eu que agradeço. Um bom restante de semana para você e para todo mundo aí. Um abraço.
Obrigado. Outro para você. Cristina Queiroz, direto da Rural Tecnologia, conversando aqui com a gente, fazendo esse levantamento através dessa ferramenta que é bem legal aí, que é o CropView. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.